Boa noite. São joalheiros há mais de 200 anos e foram eles os criadores da famosa coroa preciosa que a imagem de Nossa Senhora de Fátima costuma usar todos os dias 13, entre maio e outubro, coroa essa onde está incrustada a bala do atentado a São João Paulo II. A obra-prima de joalharia foi realizada com ouro e milhares de pedras preciosas recolhidas das joias oferecidas em 1942 pelas mães de Portugal em ação de graças à Virgem por ter poupado os seus filhos da guerra. A Casa Leitão Irmão também sofreu as vicissitudes da Revolução dos Cravos e teve mesmo de fechar, mas em 1981 recomeçou em pleno. O convidado desta noite é, por isso, portador de uma grande herança que honra Portugal.
Muito boa noite, chamo-me Jorge Leitão, tenho o privilégio de ser joalheiro da coroa numa república, porque trabalho numa empresa que tem 200 anos e que eram, até ao fim da monarquia, os joalheiros da coroa.
Como é que aconteceu essa dignidade, no fundo, de serem joalheiros da coroa? Porquê?
Havia
vários joalheiros também espalhados pelo país, imagino.
Sim, e outros eram ourives da Casa Real Portuguesa.
Havia uma concorrência.
O que é uma distinção, enfim, que os reis dão a diferentes fornecedores. Serve para ourives, serve para sapateiros, serve para perfumes, serve para cabeleireiros, enfim, é...
Exato.
Não diria um lugar comum, mas existe muito. No nosso caso, recebemos em 1877 o título de Joalheiros da Coroa, porque o nosso rei Dom Luís pediu à Casa Leitão que fizesse uma peça especial para o jubileu do Papa. Essa peça foi feita. A missa do jubileu foi rezada com o presente do rei de Portugal, o que tem, enfim, um impacto político.
Onde?
No Vaticano.
Na Basílica.
Na Basílica de São Pedro, exatamente.
E que peça era?
É um cálice que está hoje exposto no Museu do Vaticano, como sendo uma oferta do rei de Portugal para o jubileu do Papa Leão XIII, se não estou em erro. Ora bem, o rei ficou tão contente...
É um cálice que é de ouro ou de prata?
Um cálice de prata dourada, cuja patena diz Ave Maria cheia de graça.
Em português?
Em latim.
Ah, claro. Mas de qualquer modo, imagina, a honra já a viu, certamente lá exposta.
Fui vê-la ao Vaticano e recomendo, enfim, a toda a gente que vá ao Vaticano procura a peça.
Sem dúvida. Mas foi assim que tudo começou, portanto.
Começou antes disso, éramos já ourives da Casa Imperial Brasileira e fornecedores da Casa Real Portuguesa. Começou no Cerco do Porto, em que foi o meu quarto avô, se não estou em erro, que financiou as tropas do Dom Pedro na luta com o irmão Dom Miguel. E, portanto, enfim, na época não se recebia a comenda do infante Dom Henrique, recebia-se um título e recebemos o título de ourives da Casa Imperial Brasileira sem nunca lá ter estado. Porquê? Porque o Dom Pedro depois foi o Dom Pedro I do Brasil.
Exato. E depois por aí fora?
Sim, depois por aí fora, na realidade o que somos é uma empresa de joalharia.
Enfim, mas o que fazemos... são agora foi evoluindo. Imagino, por exemplo, os seus antepassados, o seu pai, o seu avô, estavam ligados à joalharia. Lembra-se dessas conversas? Quer dizer, como é que é a sua memória de infância em relação a este universo?
Bom, tenho uma memória pesada que é o fim da casa, que depois renasceu, já que estamos na renascença, a palavra é adequada.
Calha bem.
E a memória mais forte que tenho é de uma verticalidade de ação para com o cliente e da coroa de Nossa Senhora de Fátima, que o meu pai me falava insistentemente e que eu não ligava nada, não. Porque, enfim, um rapaz de 18, 20, 22 anos...
Estava noutra.
A coroa de Nossa Senhora de Fátima não tem, enfim, não tem impacto, não é?
Mas o seu pai falava-lhe insistentemente por causa desta história extraordinária do que foi essa coroa ser elaborada como ação de graças por Portugal não ter entrado na guerra. No fundo, eram as joias das mães portuguesas que foram oferecidas a Nossa Senhora.
Há seguramente, em Portugal... Aliás, no mundo, hoje em dia descobri isso, não o sabia, uma enorme devoção à Nossa Senhora de Fátima, e eu penso que o meu pai se inseria nessa devoção portuguesa também, e, portanto, tinha a coroa de Nossa Senhora de Fátima realmente feita gratuitamente, com joias oferecidas à Nossa Senhora pelos portugueses. A história é linda, não é? feita em 1942, em ação de graças de não termos entrado na Segunda Grande Guerra,
uhum.
E aqui eu acho que há um detalhe importante a frisar, em 42 estávamos em plena Grande Guerra.
Exato.
E já era uma ação de graças.
Mas a irmã Lúcia tinha dito, por causa de termos feito a consagração à Nossa Senhora, não iríamos entrar na guerra. Muito provavelmente a própria Igreja Portuguesa confiou de tal maneira que desencadeou esta iniciativa extraordinária. Uma confiança total no desígnio de Nossa Senhora em relação a Portugal.
Tanto que a imagem foi coroada em 46.
É verdade.
Já não havendo guerra.
Por iniciativa do Papa, que enviou cá um cardeal expressamente para isso.
E, se não estou em erro, a Aura saberá isso melhor que eu, com uma emissão radiofónica do Papa que passou
Exato.
Em direto em Fátima.
Sim, era o Papa Pio XII, era entusiasta de Fátima, foi preciso um atentado em 81 para o Papa João Paulo II passar-lhe à frente, porque ele até era conhecido, o Pio XII, como o Papa de Fátima. Portanto, nessa altura os Papas não viajavam, só tenho a certeza que muito provavelmente se havia algum sítio que o Papa Pio XII gostaria de vir era a Fátima, por isso esta coroa está carregadíssima de história. Nos meus apontamentos, que lembro-me que na altura, quando veio cá o João Paulo II, no ano 2000, falei com o Jorge sobre a coroa, que me disse uma coisa muito bonita, que disse que esta coroa, no fundo, estava espalhada pelas mãos das mulheres portuguesas e que assim concentraram tudo nas mãos da sua rainha. Porque,
sim,
sendo Nossa Senhora Rainha de Portugal, aquela coroa é uma coroa de rainha.
É uma coroa de rainha, tem 8 hastes fechadas, portanto é uma rainha que reina.
Ah, isso é heráldica, é isso que diz?
Heráldica, quem reina tem hastes fechadas.
Ah, porque, por exemplo, a coroa Nossa Senhora em Lourdes é aberta.
Não é uma rainha que reina.
Exato.
Bonito. Quem reina tem coroas fechadas. É fácil de encontrar na internet as imagens, por exemplo, da coroa da Rainha de Inglaterra.
Uhum.
É também uma coroa fechada, tem também uma orbe e tem uma cruz por cima da orbe.
A orbe é aquela bolinha, para quem não sabe bem.
É o mundo.
Exato.
E a cruz por cima do mundo é que reina na Terra por ordem divina.
Uhum.
É igual para todos.
E foi uma coroa dessas que a Casa Leitão Irmãos se aventurou a fazer, mas quer dizer, foram recolhendo todas estas joias que iam chegando. Imagino uma aventura incrível, porque foram desfeitas, não é? Separadas das pedras preciosas.
Nós não recolhemos, enfim, quem foi encarregue. Houve uma comissão em Portugal que tratou de receber todas essas peças. Isto passa-se em 42. Estou a crer que foram entregues em Fátima, não sei. E Fátima entregou à Casa Leitão. Isso sim foi uma grande responsabilidade.
É isso que eu estava a dizer. Quando entregaram, vinha tudo ao molho. Agora
tudo
que
ao molho. Tudo ao molho e fé em Deus.
Agora é que...
É essa a expressão.
Agora que... Mas expuseram aquilo tudo à frente. E agora o que é que fazemos? Deve ter sido um bocado puzzle, mas depois perceberam que era melhor desfazer
não,
tudo e fazer de novo.
Eu penso, na realidade, tudo foi desfeito. As pedras selecionadas, divididas por dimensões, categorias, qualidades, o ouro derretido, e partiu-se do zero.
Eu, só para quem nos ouve fazer uma ideia, tenho aqui uns elementos, 313 pérolas, 2.679 pedras preciosas, distribuídas do seguinte modo: 950 brilhantes de 76 quilates, 1.400 rosas de 20 quilates.
Rosas é um diamante também.
Pronto.
Se faz favor, ora
essa. Ótimo, ótimo. Uma esmeralda grande de 1,97 quilates, 13 esmeraldas pequenas, 33 safiras, 17 rubis, 260 turquesas, uma ametista, etc. Devia ter sido fascinante, diante daqueles ingredientes, como é que se cozinhava a coroa.
Fascinante. E podemos encontrar histórias em todo lado, mas as pedras que acabou de enumerar, soma 2.999 pedras. Portanto, faltava a bala do Papa, com a qual fizemos 3.000.
É incrível.
É incrível, de facto. Se somar, dá 2.999 pedras preciosas, que foram, de facto, complementadas,
por
assim dizer.
Exato, mas isso já lá vamos, isso aí já lá vamos. Mas os ateliês, vamos dizer assim, desta joalharia, já vinham com uma experiência de décadas, sim, de séculos quase.
Sim,
não é?
Em 42, com mais de 100 anos.
Pronto.
Em 1842, sim, já a casa existia há 20 e pouco.
Portanto,
tinha 120 anos.
Exato,
de experiência já.
É extraordinário. E, portanto, resulta esta obra-prima, que é uma obra-prima, esta coroa maravilhosa, e isso mudou muito a vossa maneira de quer dizer, a vossa vida como casa mudou, não é?
Não sei
há
dizer,
um antes e um
que
depois da
minha.
Coroa.
Nessa conte, altura conte. Eu era vivo. Não sei se terá mudado muito a vida da casa, seguramente que teve um grande impacto, mas na minha vida mudou, porque eu nunca pensei, enfim, ir fazer imagens de Nossa Senhora, nunca me ocorreu. E, de facto, estava na missa do Papa Bento XVI, na Praça de Comércio, que foi um momento fantástico, de beleza. O céu estava muito bonito, com nuvens brancas sobre um céu azul. O altar estava lindo e Lisboa estava cheia até ao Rossio, o que é também qualquer coisa de fantástico.
Certo.
Não é?
E o Jorge foi a essa missa e...
Fui a essa missa e o Papa Bento XVI disse, em 2010... para se começar desde já as comemorações do Centenário de Fátima.
Certo.
E aquilo fez um clique em mim, pensei, mas o que é que eu vou fazer?
Há 7 anos à frente, tinha 7 anos pela frente.
Tinha, mas é assim que se faz. É com, enfim, com uns anos de preparação.
Sim, de preparação.
E realmente o que nós tínhamos feito, porque permita-me aqui andar um bocadinho para trás, uhum. A Casa Leitão não é religiosa, é uma empresa, e portanto é um negócio, a realidade é essa. O que é que nós tínhamos que nos ligasse a Fátima que pudemos fazer? Tínhamos a coroa. E, portanto, peguei na coroa e pensei, vou fazer miniaturas da coroa e vender, mas isso não faz muito sentido. Portanto, preciso também de uma Nossa Senhora. Procurámos, mas quem é que nos vai fazer a Nossa Senhora? E encontrámos um senhor de seu nome, Luciano Tedim, que em miúdo era cábula e, portanto, também pô-lo a trabalhar com o irmão era o senhor José Ferreira Tedim, que é o responsável pela imagem que está,
exato,
na Capelinha das Aparições
um
e que lá foi posta em 1920. Portanto, 3 anos depois.
Sim, é o autor da imagem de Fátima. Da
o autor
Nossa
da imagem,
de Fátima.
Sim.
Portanto, é este que
este
encontrou,
sobrinho,
é sobrinho dele.
É sobrinho, tinha muito jeito para fazer mãos e caras, que é o mais significativo, e foi quem fez as mãos e as caras das Nossas Senhoras que estão espalhadas pelo mundo, que são milhares. Uhum. Feitas na fabriqueta, vamos chamar-lhe assim,
sim,
do Sr. Tedim. Foi
um
o Sr. Tedim que fez a miniatura da imagem de Nossa Senhora para levar a miniatura da coroa que a Casa Leitão fez em 42 e que nós divulgámos pelo mundo inteiro, porque divulgámos-la em Portugal, na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos, enfim, junto das comunidades portuguesas. E já agora, não posso deixar de dizer, com um lindo texto da Aura Miguel.
Está bem, mas isso é o embrulho das obras, das obras que vende, não é? Porque também sei que tem outros textos de outras pessoas.
Sim. Certas peças especiais pedimos sempre, enfim, sempre que possível, a pessoas que nos escrevam sobre o tema. Fizemos um presépio no ano 2000 para oferecer ao Papa João Paulo II e quem escreveu o livro foi Agostina Bessa Luís. Fizemos um rosário integrado nas comemorações do Centenário de Fátima. Quem escreveu o texto foi o Cardeal Ravasi, do Pontifício Conselho da Cultura. Porquê? Porque nós não sabemos. E queremos que a peça que tem significado leve qualquer coisa que traga
que
uma mais-valia à pessoa.
Uhum. Uhum. E em relação à bala dentro da coroa, que é extraordinário, quando a fizeram, eu lembro-me que também na altura, quando cá veio João Paulo II e depois o Papa Bento e agora o Papa Francisco, fala sempre nisso, a coroa era perfeita, mas o Papa João Paulo II ofereceu a bala ao santuário, eles não sabiam o que é que haviam de fazer com aquilo. E lembro-me que o então reitor Monsenhor Luciano Guerra me contou que já não podia mais ouvir os telefonemas diários do bispo Dom Alberto, que queria saber onde é que ele ia pôr a bala. E ele queria arrumar, literalmente, lá numa vitrine do Museu de Fátima, e que, para não ouvir mais os telefonemas, para resolver o assunto, um belo dia à noite foi ao cofre, tirou a coroa e achou aquilo uma aberração, como é que um pedaço de metal agora ia caber ali. Era ridículo, porque aquilo é uma coroa perfeita. E que já no fim, quando virou ao contrário a coroa, e de facto debaixo da tal esfera, como é que se chama?
Orbe.
Debaixo da orbe
que representa o mundo.
Havia um buraco, porque aquilo é oco, não é?
Sítio onde se juntam as 8 hastes de uma coroa de rainha que reina, e onde a orbe é colocada no topo dessa junção, existe um vazio,
é sempre assim,
que
não é?
Tem o calibre da bala.
Exato, pois ele experimentou e disse, a não ser que seja aqui.
E quando, lá está.
E o diâmetro era exatamente coincidente, é impressionante.
Permita-me o humor, a Casa Leitão trabalha muito bem.
Mas só se completou, foi preciso um atentado. Neste sentido, quer dizer, o próprio Papa João Paulo II é que disse que foi preciso sofrer na carne para que a verdade de Fátima se esclarecesse ainda mais, atingisse ainda mais o mundo, não é? E a coroa está lá, e a casa lá estão atrás. E por isso também o convidei, quando disse que a sua vida foi mudada por causa da coroa e de todas estas iniciativas, imagino, não é só do ponto de vista comercial.
Mas é essencialmente do ponto de vista comercial que eu falo. Teve depois um outro impacto que para mim é muito surpreendente, porque em 2013 eu gosto de conhecer o que faço e já não sei bem porquê ou como fui a pé a Fátima. Combinei com uma pessoa amiga que estava envolvida também nesta história de fazermos a miniatura da Nossa Senhora com a coroa da Casa Leitão. Pusemos uma mochila às costas e fomos, tipo, de facto, a pé a Fátima.
Curiosidade.
Para perceber, para sentir, enfim, para... Até, eu acho que é mais do que isso, é uma questão de lealdade. Se vamos trabalhar o assunto, temos que o conhecer, temos que fazer parte dele. E pronto, e fomos uma vez,
a
obviamente,
pé?
A pé. A pé, saímos da Paula do Cisa, porque acho que é o sítio onde é suposto sair, com uma mochila com meia dúzia de coisas em cima. E chegámos 3 noites e 4 dias depois, eu diria que desfeitos, não é?
Foi um grande esticão, isso foi.
E pronto, enfim, vamos uma vez a pé a Fátima.
E pelo caminho ia-se cruzando com peregrinos e essa experiência... Foi na altura do 13 de maio ou foi fora dessa época?
Bem, nós vamos sempre no 25 de abril, porque é um bom dia para começar, porque é feriado e porque, enfim, há de estar sempre junto a um fim de semana e, portanto, com 1, 2 dias de falta ao trabalho, juntando o fim de semana, consegue-se fazer... E assim fizemos. Primeira vez que fui, para mim o assunto de Fátima estava arrumado. Portanto, não tinha mais peregrinação. O que é curioso.
E mesmo a chegada lá...
Tem um impacto enorme, porque vai-se arrasado, quer dizer, chega-se estafado, dói tudo, e é a cabeça que nos leva, já não é o corpo.
Exato.
E isso é muito agradável. Vencermos a nós próprios, vencer o cansaço, vencer
claro.
O
Portanto, a motivação
sacrifício.
Foi, sobretudo, curiosidade, de conhecimento.
Viver o assunto, lealdade para com o tema.
Exato.
Agora, o que é curioso é que depois dessa única vez que fui mais 3, vou em 4.
Vá-se lá saber porquê.
Enfim, e todas as vezes é diferente
e
é
porque,
sempre
mas
uma
vai
coisa
com vontade
muito
de ir,
rica.
Agora já não é só para...
Lealdade foi a primeira vez,
exato.
As outras
é
3
é lealdade
à
mesma, por outras... Exato. Tem alguma lealdade lá entranhada, certamente.
Mas é um passeio maravilhoso, desta vez, desculpe-me falar de mim, mas levei um cão, não é? Que fez imenso sucesso, porque há diferentes carros de apoio, ligaram-nos pouco a nós e muito ao cão, não é? Fez muito sucesso o cão.
Mas isso ajuda, por exemplo, depois quando volta a enfrentar a realidade, a criatividade do fundo também, tipo,
ajuda-me
a
ver a maravilha
sempre...
do ser humano, porque se vê coisas fantásticas. E andando a pé, com algum cansaço e com tempo, sem pressa, vê-se o que de outra forma não se vê.
Por exemplo?
Por exemplo, as pessoas no alto do monte que têm um cafezinho e que têm uns bolos que fazem, que oferecem aos peregrinos. Eu quase que me sinto com vergonha de comer o bolo de borla, porque eles oferecem, não cobram, não é? Se há uma quantidade de coisas assim no caminho para Fátima, pessoas que têm generosidade para com a dedicação dos outros. E isso eu acho que é comovente. Termos generosidade com aquilo a que os outros se dedicam.
Porque muitas vezes no dia-a-dia e na profissão é tudo menos isso. Esses valores não...
Pois eu acho que esses valores
estão
não estão,
estão
presentes no dia-a-dia. Aliás, sem dizer o nome, uma pessoa que foi sempre comigo e que, enfim, é diretor de uma instituição portuguesa, não vou nomear qual, dizia-me, prefaziando, que ficou a bater mal durante os 3 meses seguintes da primeira vez que foi. Porque o que se vê não tem a ver com o nosso dia-a-dia. E pode ter. Isso é, enfim, muito,
sim, é muito,
muito gratificante.
É muito interessante.
Se calhar é isso que me leva lá outra vez, porque eu gosto de ver isso.
Provoca depois a... Provoca a maneira como depois se passa a viver no dia-a-dia, a seguir uma peregrinação. O peregrinar ajuda a repor as coisas essenciais, não é?
Temos isso presente. Pessoas que nós chamamos de pessoas simples, eu não consigo chamar-lhes isso, acho que nós estamos muito mais simplificados que essas pessoas.
São pessoas grandiosas, não é?
Exatamente, são pessoas grandes que oferecem, que respeitam o nosso caminho e que dão, não digo dão tudo, mas quer dizer que facilitam para que a coisa aconteça sem vontade
sem
de nada.
Sem esperar nada em troca, não é?
E encontram-se negócio... coisas maravilhosas. Por exemplo, eu liguei ao veterinário, desculpe-me esta história do cão, perguntando, porque o cão tem um ano, enfim, se ele podia ir. Ele disse que pode, para ter cuidado com as patas, não andar muito no alcatrão, cá está as patinhas, olhe já agora, ponha lá uma vela por mim. Encontra-se isto em quase todas as pessoas com quem falamos.
Mas o Jorge, quando no seu dia-a-dia, imagina, tem uma empresa, tem que fazer negócio, tem que ter uma dose de muita criatividade, não é? Porque há muitas joalharias por aí. E eu sei, por isso é que também o convidei, que mantém esta certa inquietação de e agora o que é que eu posso fazer? E já me cruzei várias vezes com obras que vêm da sua casa de joalheiros, que remetem para Deus, sei lá, por exemplo, esse presépio é lindíssimo e a Gulbenkian que tem esse presépio, que é um presépio da Graça
clientes,
Costa Cabral.
Exatamente, da Graça.
Que todos os anos, por altura do Natal, é exposto no hall principal do
Atualmente,
do
antes disso, era exposto no Museu de Arte Moderna da Gulbenkian. E agora é exposto no hall principal.
Sim, porque há muita gente, está lá sempre, é uma
esse
grande
presépio
oportunidade.
Tem uma história muito engraçada.
Mas isto era para perguntar também
porque
como
Deus?
É que brota estas coisas.
Onde é,
sim,
onde é que o Deus porque... encaixa aqui? Sim. Porque é o grande patrono das artes. Deus, a
como
noção
assim?
Do divino, é o maior patrono das artes de todos. E nós não somos exceção à regra. Se olhar para a Capela Sistina,
sim,
é fantástico.
Claro. Sim, mas contemporaneamente,
se pensar no Vaticano,
se calhar
a quantidade
esse...
de grandes artistas que papas e outros patrocinaram para que pudessem desenvolver a sua arte, não há nada de comparável.
Mas nos nossos tempos contemporâneos, pós-modernos, etc., esse discurso, se calhar,
todos
passa
lá chegam.
Lado.
Temos a Nossa Senhora Fátima feita pelo Salvador Dalí. Temos o Picasso, que se... todos os grandes artistas têm... Eu não sou um grande artista, eu não sou um artista, aliás. Têm essa ansiedade do divino.
Às vezes mesmo inconsciente.
E isso, o inconsciente, a maior parte das vezes, e isso é um patrono das artes. E o Presépio da Graça começou assim, começou em 81, quando João Paulo II veio pela primeira vez
não,
a Portugal.
Não, 81 foi o atentado, portanto foi 82.
82, muito bem. Começou em 82, obrigado pela correção, ora. Em que quisemos fazer um presépio, ou seja, algo que retrata o nascimento de Cristo, muitas vezes esquecemos que é isso que o presépio retrata, para oferecer ao Papa. E não conseguimos ter pronto quando ele chegou. Só tínhamos pronto à Sagrada Família. E oferecemos-lhe a Sagrada Família. Enfim, falámos com a Graça, falámos, a Graça foi ler os Evangelhos e, portanto, o presépio retrata com alguma realidade aquilo que se acredita hoje ser o nascimento de Cristo. E acabámos no ano 2000 de fazer as 15 peças que oferecemos outra vez ao Papa, incluindo a Sagrada Família, não vai ter perdido a primeira, não é?
Portanto, o meu ponto é, deixam-se provocar pelas circunstâncias, por aquilo que acontece, não é?
Sim.
Isso é que é matéria de criatividade também. Como é que faz? Tem uns tantos criativos...
Tem que ser moderno também, tem que ser atual.
Tem oficinas com pessoas que só pensam que, como é que é, propõem-lhe a si...
Propõe-me a
podemos
mim,
ver como é que
eu proponho
saem
aos
as ideias.
Outros. Olhando para o mundo que me rodeia, o mundo é... As motivações são enormes, totalmente fora deste tema... Temos agora uma grande coleção que nascerá daqui um ano e meio a dois e que está focalizada no rinoceronte que o rei de Cambaia ofereceu ao Afonso de Albuquerque e que o Afonso de Albuquerque mandou para o rei Dom Manuel, que o rei Dom Manuel mandou para o Vaticano.
Exato.
E que o Dürer imortalizou.
Exatamente.
Numa gravura cujo original está no British Museum em Londres.
Esse é o vosso grande projeto agora?
É um projeto de joalharia, só joias, enfim, que nada tem a ver com religião ou deuses, não é? Ou Deus, o que for, mas tem a ver com um momento fantástico do país. Não se via rinocerontes na Europa desde Pilino. O rinoceronte foi uma história fabulosa, teve uma justa na Praça do Comércio entre o rinoceronte e um elefante. O rinoceronte ganhou, o elefante fugiu. Portanto, é todo um romance fantástico do local... que era, à época, 1515, o centro do mundo. E eu acho que os portugueses estão esquecidos
tem
que o centro do mundo já foi Lisboa.
A nossa história,
agora achamos
a nossa
que
identidade.
Somos sempre uma coisa em terceiro lugar. Porquê? Porquê queremos ser isso?
Portanto, um dos seus critérios é valorizar a identidade dos portugueses e de Portugal.
um dos meus critérios é valorizar a minha identidade e eu sou português. Se fosse alemão, pensaria de outra maneira. Até um
sim,
bocadinho tendencioso.
Aos outros, em relação aos outros, logo se vê, não é? Portanto, não é em geral, é a sua. Expõe-se nas coisas que
sim,
se propõe.
Portugal é um país fantástico, fez coisas fabulosas e todo, parece que temos vergonha.
Uhum.
É muito estranho.
Esta conversa está quase a chegar ao fim. Só lhe queria perguntar, como é que mantém essa atenção desperta? Porque podia já estar acomodado, quer dizer, é dono de uma das joalharias com coisas mais bonitas que há em Portugal.
Porque
como é
me
que
incomoda
esta...
estar acomodado.
Então, explique lá.
Incomoda-me, quer dizer, o que eu vou fazer?
Tem tanta coisa para fazer, andar de
é
barco,
isto que eu faço,
passear...
É isto que eu faço, tudo isso também. Ainda tenho tempo para ir a pé a Fátima. Não me falta tempo.
Algum conselho para quem nos ouve e que se fica com um bocado de inveja de manter essa frescura?
Bem, eu digo isto aos meus filhos porque há a ideia de que nós temos que fazer o que gostamos. O que não é verdade, a gente tem que aprender a gostar daquilo que faz. Portanto, o meu conselho é esse, é aprender a gostar daquilo que fazemos.
Obrigada, Jorge, por esta conversa tão interessante, que tinha tanta coisa ainda pela frente, e este universo que é assim meio misterioso para tantos, que é o universo dos grandes joalheiros, aqui esta conversa foi muito mais bonita e muito mais entusiasmante, porque não falámos só de joias, ou talvez da maior joia de todas, que é esta, manter esta certeza de que a vida só tem sentido gostando muito daquilo que se faz.
E aprender a gostar daquilo que se faz.
E aprender a gostar daquilo que se faz. Obrigada, Jorge Leitão, por esta conversa.
Muito obrigado, Paula. Estimei muito aqui estar.